Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até Jakarta, na Indonésia, onde está atualmente Catarina Damasceno, ela que é uma antiga estudante de Estudos Orientais na Universidade do Minho, na vertente de Língua e Cultura Chinesa e Japonesa. Catarina, muito obrigada por aceitares o nosso convite, ser muito bem-vinda aqui ao Alumni. O que é que te levou a escolher o curso de Estudos Orientais na Universidade do Minho?
Obrigada, Liliana, pelo convite. Eu acho que quando temos 18 anos é muito difícil termos certeza daquilo que queremos fazer. Mas eu sempre tive muita curiosidade pela Ásia, pela cultura asiática e por línguas. E então decidi arriscar, era um curso novo, tinha 2 anos só, ou melhor, tinha 1 ano, nós fomos o 2º ano, mas gostava muito das culturas asiáticas e então foi por isso que escolhi.
E como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares a Jakarta?
É um longo percurso. Então, o meu percurso académico, fiz 3 anos na Universidade do Minho e depois o nosso 4º ano foi na China. Era um programa que eu penso que ainda existe, agora os estudos orientais não existem, mas penso que o nome do curso é Línguas e Culturas Orientais. E então o nosso último ano de curso foi na China, então essa foi a minha primeira experiência a viver fora de Portugal. Entretanto, quando terminei o curso, voltei para Portugal, estive pouco menos de 3 anos a trabalhar em Portugal e decidi voltar para a China. Depois da China fiz Tanzânia, Laos, Tailândia e agora finalmente na Indonésia, estou aqui desde há 1 ano e meio.
Mas durante esse percurso todo, que funções é que foste assumindo?
Então, quando fui para a China fui sem trabalho e arranjei trabalho em 2 dias, porque eu acho que as pessoas devem arriscar, e comecei lá como vendedora. Estava a trabalhar em sales para uma empresa americana. Entretanto, depois quando fui para a Tanzânia também foi mesmo, deu-me um vibe e decidi, ok, vamos para a Tanzânia. E trabalhei como project manager, maioritariamente com projetos com o governo, com o Ministério da Defesa da Tanzânia, com helicópteros e carros e tudo isso. Depois, entretanto, decidi voltar para a Ásia, porque estava com saudades da Ásia, e conheci esta empresa onde estou até hoje, fiz uma entrevista e fiquei colocada, e então estou com eles desde há 7 anos, uma empresa no ramo automóvel, e eu comecei com um programa de 2 anos, que era um Management Training Program, que me levou a trabalhar com diversos departamentos, desde os recursos humanos, a procurement, marketing, e depois no final de 2 anos fiquei como general manager, naquela altura operations manager, agora general manager da parte do aluguer de automóveis da empresa.
Catarina, quando escolhes estudos orientais, era já com o objetivo de ter uma carreira internacional?
Sim, eu sempre pensei em sair de Portugal. Nunca pensei que estivesse tantos anos fora, mas sempre pensei ter alguma experiência fora de Portugal e conhecer novas culturas, sempre foi uma coisa que me motivou.
E sentes que a passagem por este curso, o curso em si, toda a vivência académica, te preparou bem para o contexto internacional onde foste trabalhando e onde hoje trabalhas?
Sim, em termos de sair de Portugal, acho que me preparou bem, especialmente porque o nosso último ano já foi fora de Portugal, já do outro lado do mundo, na China. Para o que faço hoje em dia para trabalho, não preciso daquilo que aprendi, porque não trabalho com a China, mas deu-me mais à vontade com diferentes culturas, com diferentes pessoas. Eu agora mudo quase todos os 3 anos, a cada 3 anos mudo de país e não tenho grandes problemas em adaptar-me.
Olha, que memórias é que tu guardas da tua passagem pela Universidade do Minho?
Eu adorei porque, como eu disse, nós éramos o segundo ano só do curso, era um curso muito pequenino, então acabámos por ficar todos muito próximos e fazíamos tudo juntos e viajávamos juntos e passávamos muito tempo uns com os outros. E eu acho que essa foi a melhor parte da universidade, foi as amizades que fizemos, que infelizmente agora porque estou no outro lado do mundo não estou tanto com eles, mas temos um grupo de WhatsApp ainda. E isso foi mesmo aquilo que marcou mais, foi as amizades.
E qual é a música que, quando toca, te faz recuar a esses tempos?
Então, como nós passávamos muito tempo juntos, eu e os meus amigos, nós víamos muitas séries juntas e uma das séries que víamos era o Battlestar Galactica. Então, para quem viu a série, eu não vou fazer spoilers, mas para quem viu a série, a música All Along the Watchtower, a versão de Jimi Hendrix, é muito, muito importante para essa série, então cada vez que eu a ouço lembro-me daqueles tempos nós a vermos séries. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey!
Depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo, é Catarina Damasceno, ela que está atualmente em Jacarta, já passou pela China, pela Tanzânia, enfim, já andou às voltas pelo mundo, estudou estudos orientais na Universidade do Minho. Catarina, esta oportunidade de ires para Jacarta, como é que surge? Foste tu que foste à procura de uma nova oportunidade internacional ou foi a oportunidade que te bateu à porta?
Bateu-me à porta porque eu estou a trabalhar para a mesma empresa que trabalhei na Tailândia, no Laos, e na altura estávamos a pensar em abrir uma nova empresa na Indonésia, e fizeram uma proposta. Eu continuo como General Manager no Laos, então faço 3 semanas na Indonésia, 1 semana no Laos, que é bastante cansativo, mas vale a pena.
E atualmente, quais são exatamente as tuas funções? Como é que é o teu dia-a-dia no trabalho?
Então, eu sou responsável por todo o negócio de aluguer de carros. E quando falamos de aluguer de carros, não é só o do turismo para alugar por 1, 2 dias. Nós temos uma grande frota que trabalhamos maioritariamente com minas e com oil and gas. Então, o meu dia é basicamente fazer tudo. Eu sou responsável pelo budget, sou responsável pela parte financeira, sou responsável por coordenar o marketing, sou responsável por coordenar as vendas, business development, um bocadinho de tudo. Não é? Eu tenho, claro que tenho o meu staff, que me ajuda e é muito. Mas é basicamente isso. Depois também temos a parte dos mergers and acquisitions, então que também sou responsável agora pela aquisição de uma nova empresa, que espero que assinemos esta semana. Então é um dia-a-dia muito, muito ocupado, com muitas viagens para cidades aqui na Indonésia, viagens para os nossos headquarters na Tailândia, viagens, como eu disse, todos os meses para o Laos. Então é muito, muito agitada.
Olha, estamos no início de um novo ano letivo, não é? Para quem escolhe esta área dos estudos orientais, tu achas que há boas oportunidades em Portugal ou já é necessário ingressar neste curso, fazer esta formação superior com a expectativa de ter uma carreira internacional?
Eu acho que hoje em dia não há cursos que deem emprego garantido. E se nós formos com a ideia de que, não é, ter um canudo na mão que nos vai dar emprego, não. Mas eu acho que toda a gente deve arriscar. Não é? Eu fui para a China da primeira vez que fui a trabalho, não, já lá tinha estado a estudar, mas da primeira vez que fui a trabalho eu tinha dinheiro para 1 mês e meio. E eu decidi, agora eu arrisco, tenho que arranjar alguma coisa, não fui sem trabalho, não. Então arranjei um trabalho em 2 dias e é uma questão de arriscar. Acho que se deve complementar os estudos, não é? Hoje em dia, estudar línguas é um começo, mas eu acho que se deve complementar, depende do que quiser fazer. Claro que se a pessoa quiser dar aulas, provavelmente não vai precisar de outros estudos, mas se quer enverdar por uma área mais técnica, é o continuar a estudar. Não é? Eu continuo em formação constantemente, também muito graças à empresa onde trabalho, que nos dá constante formação.
Olhando agora um bocadinho para a integração noutro país, com outra cultura, que desafios é que tu encontraste?
É cansativo, chega a um ponto que é cansativo, não é? A primeira vez que se muda para um novo país, há aquela animação toda de conhecer nova gente, conhecer novos lugares, novas comidas. Quando se continua, como é no meu caso, a mudar quase todos os 3 anos, chega a um ponto que é começar outra vez, ter que fazer amigos novamente, fica cansativo, claro, e depois eu também não estou ali ao lado. Não é fácil, e nós estivemos com o tempo do Covid, então foi terrível, porque estive 2 anos e meio sem ver os meus pais, se acontece alguma coisa, não é? Ou algum casamento das minhas primas, que, não é? Que se têm filhos, casar, eu sou sempre a última a ver os filhos, falho a muitos, muitos eventos de família, eu sou bastante próxima da minha família, mas como vivo do outro lado do mundo, é complicado às vezes.
Mas, por exemplo, em termos de adaptação, os locais são acolhedores? Conseguiste ter uma boa experiência de integração, mesmo em termos linguísticos, culturais?
Sim, eu tenho alguma facilidade com a fazer-me entender e a entender as outras pessoas, mesmo que não fale a língua. Então eu não senti muita dificuldade em termos de língua. Eu acho que então os portugueses são mesmo o desenrasque, não é? Acho que não é uma barreira. Quem quer mesmo vai arranjar maneira de se comunicar. Claro que são culturas muito diferentes. Eu passei pela Ásia, pela África, são culturas bastante diferentes. Eu sou uma pessoa muito direta. Aqui no Sudeste Asiático, as pessoas já ficam um bocado mais apreensivas quando o outro é muito direto. Foi algo que eu tive que melhorar. Mas eu. O problema maior era a comida. Eu sou muito esquisita na comida, mas eu acho que toda a gente, quando se quer mesmo, adapta-se.
Por exemplo, para quem está a chegar, a procura de habitação, a burocracia, são facilmente ultrapassáveis também?
Eu acho que sim. Na minha opinião, é que quando se quer, consegue-se tudo. Eu não tive problemas nenhuns até agora em encontrar casa. Acho que podia ter tido, como fui embora muito cedo, podia ter tido um bocadinho mais de noção em termos de finanças pessoais, não é? Dos impostos a pagar em Portugal ou os impostos a pagar fora. Aí acho que podia ter procurado saber mais, mas acho que aí não estava muito preparada. Mas em termos de arranjar casa, eu quando fui para a Universidade do Minho, tinha estado em Braga uma vez só, um dia. Eu sou da Covilhã. Então, para mim também era tudo novo. Mesmo que seja dentro do mesmo país, claro que é mais fácil estando dentro do mesmo país. Eu também não tinha amigos, não conhecia ninguém, não conhecia a cidade. Por isso eu acho que é fácil de se adaptar quando uma pessoa quer.
Falavas da gastronomia, percebi que não és grande fã dessa gastronomia, da gastronomia asiática, mas o que é que tu, assim em termos gastronómicos, coisas específicas dessa zona da Ásia, o que é que tu aconselhas?
Ora, eu adoro comida asiática, sou o sudeste asiático que não gosto muito porque tende a ser muito picante e com muitos coentros, coisa que eu não gosto. A minha comida preferida aqui na Indonésia, eles fazem um pato, deep fried pato, que é muito bom. É estranha, tem que se comer com as mãos. Eu não sou muito de comer com as mãos, mas é bastante bom. E depois é aqueles pratos, não é? Quando se vem aqui, que todos os estrangeiros comem, não é? Que é o mee goreng, que é umas fried noodles, o nasi goreng, que é o fried rice. Então toda a gente acaba por comer a mesma coisa, o que é bom, mas eu aconselhava se forem a um restaurante para pedirem sempre opinião aos locais e dizerem aquilo que não gostam, e dizerem para eles escolherem. Porque quando eu vou escolher, eu acabo por escolher sempre os mesmos pratos, não é? Como o Pad Thai na Tailândia. Se alguém me perguntar o que é que eu comia na Tailândia, de tailandês, é Pad Thai. O resto tem restaurantes de todo o mundo.
E locais para visitarem aí?
Aqui, claro, que o mais famoso é Bali, mas eu acho que Bali neste momento tá muita gente, e as praias já não estão tão limpas como antes. Eu acabei de chegar de Lombok esta semana, que é uma ilha que fica muito próximo de Bali e que eu pessoalmente adoro, é muito, muito mais relaxada. Claro que se eu tivesse 10 anos em menos, gostava de toda a festa de Bali, agora procuro alguma coisa mais para relaxar. Tens Surabaya, Jakarta é uma grande cidade, então tem muito para ver, mas é só mais, na minha opinião, é só mais uma grande cidade e o trânsito é completamente caótico. Mas a Indonésia é enorme, sabes? Quando eu mudei para aqui, logo na primeira semana, tinha um vulcão que estava nas notícias em Portugal, não é? Cuidado com o vulcão na Indonésia. Os meus pais ligaram e eu disse aos pais: isto vai-me demorar 6 horas de avião a chegar lá. Por isso, estejam tranquilos que não há problema aqui.
Olha, Catarina, o que é que mais te surpreendeu em Jakarta?
O quanto diferente era do resto do Sudeste Asiático. Porque como eu vivi na Tailândia e vivi no Laos e fui muitas vezes à Malásia e ao Vietnã, eu senti que, claro, tem algumas diferenças, mas que em geral que a cultura era muito, muito parecida. E foi um choque quando eu vim para Jakarta. Agora percebo que não posso dizer Indonésia, porque Indonésia é tão grande que Jakarta é completamente diferente de Bali, as pessoas são completamente diferentes, mas foi um choque para mim. Primeiro porque eu estava à espera de um ritmo de trabalho muito mais acelerado e as pessoas são muito mais lentas do que eu estava a pensar, não num mau sentido, mas são mais relaxadas. E então isso foi a maior diferença. A maneira de interagir com as pessoas aqui é bastante diferente do que eu conheço do resto do Sudeste Asiático.
E qual é a música que te faz recuar? Te faz recuar, não, te faz viver ou reviver esses momentos que tens passado em Jakarta?
E então, eu já mencionei que o trânsito aqui é horrível, né? Eu acabei de fazer 7 km em uma hora, então é mesmo mal. Eu vi umas estatísticas que dizia que os habitantes de Jakarta passam entre 1 a 3 horas por dia no trânsito. Então vai uma música que o título é para isso, dos Arctic Monkeys, The Car.
Your grandfather's guitar, thinking about how funny I must look, trying to adjust to what's been there all along. With the boat kiosk lady and her sleepy amigo, fetch something from the car. Travel size champagne, cork pops, and we're sweeping for bugs. Some dusty apartment, what's it called, cafe? You can arrive at 11 and have lunch with the English. But it ain't a holiday until they fall. They climb up there and jump off that, and you pretend to fall asleep on the way back. Thank you.
estamos à conversa com a Catarina Damasceno, ela é a nossa convidada desta semana no Alumni pelo Mundo. Catarina, que conselhos darias a quem está agora a estudar línguas e literaturas orientais, no fundo é o mesmo curso, estudos orientais, e quer seguir uma carreira internacional?
Eu digo sempre, arrisquem, não é só para estudantes de línguas e culturas orientais, para qualquer pessoa que está a terminar o curso, não se deixem estar, não fiquem à espera. Bom, as coisas acontecem, não é? Não fiquem a pensar que é preciso ter muito dinheiro de parte para arriscar. Eu arrisquei, como eu disse, tinha dinheiro para um mês e meio. Vão agora, porque depois, mais tarde fica mais difícil, não é? Eu continuei a arriscar durante alguns anos e agora já não sei se, com esta idade, né, já tenho 39, não sei se faria o mesmo com esta idade, se ia para um país sem ter alguma coisa, algum trabalho mais seguro, não é? Então, o tempo de arriscar é quando se acaba a universidade. Vão fazer erros, não é? Não vão gostar tanto do país. Continuem à procura daquilo que gostem.
E onde é que tu te imaginas daqui a 5 ou 10 anos? Mais próxima de casa, em Portugal, ou ainda a explorar o mundo?
10 anos eu espero já estar em Portugal. Porque tenho muitas saudades, claro, e depois também sou filha única, quero estar perto dos meus pais. A nossa empresa pede-nos para fazer um plano a 2, 5 e 10 anos, todos os anos, para ir dizendo o que é que nós pretendemos fazer. Então eu fiz o meu recentemente. Eu disse que daqui por 2 anos quero estar fora da Indonésia, mas ainda no Sudeste Asiático. Daqui por 5 anos quero estar perto da Europa, ou na Europa, mais perto de Portugal. E daqui por 10 anos quero estar em Portugal.
Muito bem, Catarina, cá te esperamos. Até lá, desejo toda a sorte do mundo.
Muito obrigada, Liliana.
Obrigada, foi um gosto ter-te aqui no Alumni pelo Mundo. E é assim que fecho este programa. Regresso na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá. I'm watching a movie, we pick up in the car. I can see their reaction, I take it too far. In a moment of teasing, till I know where we stand. With the guards in the front seat, we hold out our hands. Watch that hold down on Angel, it'll knock you right off. There's that familiar stranger with the high-waisted jaw. And the crowd's going wild, cause they haven't seen bed. Another ghost on a corner, with their head round the bend. No room for love or esteem, when your picture is painted. Strip the paint from the canvas, lose the love if it's tainted. There's a reason for action, and that action is reason. Stay awake for the winter, it's the party in time. Don't you wanna know how far you take it? Don't you wanna know how far you can take it?
There's a hole in your pocket where your phone's never kept. There's a hole in your spirit that can never be fed. There's a hole in the sky, but that hole makes you cute. See what you don't in the clouds, that's the power of youth. There's a reason for action if that action is treason. But the fairies can't pay ya if they can't catch you sleeping. There's two holes that you don't use on each side of your head. There's that voice that you needed, like a hole in the head, saying the whole point is living, counting the days till you're dead. I never stops coming, that's the way that it's set. But there's a heart in the hole.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.